Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, informações do mercado editorial, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e no final sempre um pouco de poesia no Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Marco Lucchesi, Guita e José Mindlin, Gabriel Garcia Marques, Cleiton Mendes, Juan Ramon Jiménez e Augusto dos Anjos. A gente começa falando do Dia do Bibliotecário, essa função tão importante para quem ama os livros. Essa data é comemorada no dia 12 de março.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
O Dia do Bibliotecário foi comemorado no Senado com um debate sobre o papel das bibliotecas como promotoras de mudanças na sociedade. Palestra no seminário Bibliotecas Diálogos para a Mudança contou com a presença do presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi. Ele destacou o papel transformador das bibliotecas a partir da ação da academia nos presídios. Vamos ouvir a reportagem de Marcela Diniz.
12 de março é o Dia do Bibliotecário e a data foi lembrada no seminário Bibliotecas, Diálogos para Mudanças, promovido pelo Senado em parceria com a Câmara, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, IFLA. Ao saudar os bibliotecários pelo seu dia, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu investimentos na formação de novos leitores.
Aqui em Brasília mesmo, que é a capital da República, bibliotecas imensas fechadas. O que a gente precisa agora é criar essa cultura. Lá na educação infantil, o hábito, né, de leitura.
A presidente da IFLA, Glória Pérez Salmeiron, falou sobre a importância de conectar as bibliotecas com os novos tempos para que esses espaços continuem sendo relevantes na vida das pessoas.
As bibliotecas são muito importantes. As bibliotecas podem mudar as vidas das pessoas. Então, temos que fazer uma análise exaustiva daquilo que queremos. Criar e promover o conhecimento, a criação, a inovação.
O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, destacou o papel transformador das bibliotecas a partir da ação da ABL nos presídios. O potencial de liberdade que o livro representa para todos, inclusive para pessoas encarceradas, foi uma das imagens evocadas por Lucchesi para defender os investimentos em educação e não em prisões.
Mandar tantos livros para a prisão, mas tantos livros, que não vai ter mais espaço para nenhum detento. Quando o ataque deveria ser, de fato, construir mais escolas, desenvolvê-las, o que se propõe é abarrotar as cadeias. É a ignorância levada a um ponto muito grande e, sobretudo, criando uma relação de ódio que nunca é bom.
A palestra de Marco Lucchesi foi parte de uma programação maior que vai durar até o fim de março, como explicou a coordenadora da Biblioteca do Senado, Mônica Rizzo.
Continuaremos até o final do mês, porque aqui no Distrito Federal nós vamos ter um mês inteiro de comemorações do Dia do Bibliotecário com atividades em diversas instituições.
A programação completa você encontra no site da Biblioteca do Senado no endereço senado.leg.br/institucional/biblioteca.
E a Marcela e o Adriano Faria, que apresentam o programa Conexão Senado todos os dias aqui na Rádio Senado, eles aproveitaram então o Dia do Bibliotecário e conversaram com a coordenadora da Biblioteca do Senado Federal, a Mônica Rizzo. Eles falaram sobre a realidade das bibliotecas no país e, claro, sobre a nossa biblioteca aqui do Senado. Vamos acompanhar.
Mônica, parabéns pelo Dia do Bibliotecário.
Muito obrigada, é um prazer estar conversando com vocês e também aproveito a oportunidade para parabenizar todos os meus colegas bibliotecários.
Queria começar com a mensagem que o Derley Rodrigues falou sobre a biblioteca de Sertãozinho, lá em São Paulo, a biblioteca Dr. Antônio Furlan. Tem computador, tem área infantil, tem visita escolar, tem programa de leitura, tem escritores independentes que visitam a biblioteca, fazem palestras. Ou seja, para se adaptar aos tempos de tecnologia, as bibliotecas estão se reinventando. Você tem observado isso, Mônica? De que maneira as bibliotecas têm se reinventando para fazer face aos tempos agora com tecnologia, com internet?
Então, as bibliotecas sempre têm sido polos de agregação dentro das comunidades, nas cidades, nas escolas, nas universidades. E esse papel tem sido cada vez mais aprimorado porque as bibliotecas, a partir de apoio do governo federal, dos governos estaduais e municipais, elas têm conseguido trazer mais equipamentos, fazer com que a sua equipe seja mais bem qualificada. Fiquei muito feliz em saber que lá em Sertãozinho existem cursos de capacitação para a comunidade, porque isso é um dos temas que estamos discutindo nos nossos seminários, não é? E continuaremos até o final do mês, porque aqui no Distrito Federal nós vamos ter um mês inteiro de comemorações do Dia do Bibliotecário com atividades em diversas instituições. E a Biblioteca do Senado Federal, ela tem um papel muito importante no alcance desses objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU nos desafiou a alcançarmos, não é? E como uma biblioteca parlamentar que tem por missão subsidiar os parlamentares, as consultorias e assessorias com dados confiáveis e que tenham sido verificados, nós temos um papel muito importante. Então, o papel da Biblioteca do Senado e também da Biblioteca da Câmara dos Deputados e de outras bibliotecas, não é, aqui Brasil e mundo afora, é esse, é apoiar a tomada de decisões e a realização de pesquisas de forma confiável.
E, Mônica, o que que a Biblioteca do Senado tem feito para dar uma dinamizada, chamar as pessoas a participarem, a frequentarem? Eu sei que vocês têm rodas de leituras, têm exposições de obras raras. Fala aí um pouquinho sobre essas atividades.
Bom, além desse trabalho nosso de pesquisa, não é, que é a nossa missão, a biblioteca tem procurado atrair o nosso público, tanto o público interno, não é, dentro do próprio Senado Federal, quanto o público externo, porque a biblioteca é aberta a toda a população. Nós realizamos rodas de leitura uma vez por mês. Vamos também realizar agora, no final do mês, uma exposição. Vou fazer um spoiler aqui sobre o voto feminino.
Opa.
E, afinal de contas, estamos no mês da mulher, não é? E precisamos comemorar um pouco mais. E vamos também lançar uma coleção Escritoras do Brasil, que é uma iniciativa do Senado Federal de trazer à luz autoras brasileiras já em domínio público. Então, por isso, a coleção, além de estar sendo publicada em forma impressa, ela está sendo disponibilizada na internet, tanto na Biblioteca Digital do Senado Federal, quanto no site da Livraria do Senado, para download gratuito. Já temos um primeiro volume que está já disponível em PDF, que vai ser lançado agora no fim do mês, que é uma coletânea de escritos da escritora Josefina Álvares de Azevedo. E vamos lançar, até o final do mês, junto com esse livro da Josefina, mais um outro da Júlia Lopes de Almeida, que é uma coletânea de contos da grande escritora brasileira.
Já me conquistou aqui, Adriana. Essa programação está maravilhosa.
É verdade. Parabéns, viu, Mônica, pela programação, você, sua equipe, né, pela programação especial agora, que é do mês da mulher e também aí o mês do bibliotecário.
É verdade.
Então, juntou as duas coisas e aí a Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho está aí com essa programação bem legal, que, como bem a Mônica destacou, não é só para o pessoal que está aqui no Senado, não. Não é só para servidor do Senado, não. Não é só para senador, não. O público, em geral, está convidado a visitar as instalações da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, no anexo 2 aqui do Senado, exatamente aí para você curtir, tirar proveito do acervo físico da biblioteca, mas também, né, Mônica, tem o acervo digital, que é riquíssimo.
Sim, o acervo da Biblioteca Digital do Senado Federal, ele está disponível online e ele é um acervo muito rico, não só de material de acervo raro, mas também da produção intelectual do Senado Federal, ou seja, material que é produzido pelos nossos senadores e pelas consultorias e outros servidores da casa.
Ok, então conversamos com Mônica Rizzo, que é coordenadora da Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, a Biblioteca do Senado.
Muito obrigada. Eu aproveito para novamente parabenizar meus colegas pelo nosso dia e agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês toda essa divulgação das atividades da biblioteca.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Nós continuamos aqui no Autores e Livros falando de bibliotecas. Olha aqui, ó, o espetacular acervo de livros raros de Gita e José Mindlin, que compõe a Biblioteca Brasiliana da Universidade de São Paulo, está agora liberado para download. O próprio José Mindlin, que morreu em 2010, doou a coleção reunida durante 80 anos pelo casal. A Brasiliana Mindlin é considerada uma das mais importantes coleções de livros e manuscritos raros formada por particulares em todo o mundo. Ao todo, são 32 mil títulos. Dentre eles, cerca de 3 mil de extrema raridade, alguns que datam de mais de 4 séculos. Todo mundo que gosta de livros e de documentos históricos deve dar uma olhadinha lá no endereço www.digital.bbm.usp.br. Mas nem tudo é comemoração quando o assunto é biblioteca. O fechamento de uma é sempre motivo de tristeza e foi o caso da Biblioteca Arne Suxdorf, que fica na sede da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, lá em Cuiabá. A razão é a falta de usuários. Um relatório do governo indicou uma média de menos de uma pessoa por dia. A Secretaria de Meio Ambiente diz que o custo da manutenção, cerca de R$1 milhão ao ano, é muito grande para um movimento tão pequeno. A Biblioteca Arne Suxdorf tinha o maior acervo de obras sobre o meio ambiente no estado do Mato Grosso. Parte desse acervo vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado e haverá também o envio de obras para uso por órgãos específicos do governo. A dispersão do acervo contraria a razão de ser de uma biblioteca, que é reunir aquele conhecimento, reunir um acervo bibliográfico. Uma pena, né? Vamos torcer para que muitas bibliotecas sejam inauguradas em Mato Grosso e no Brasil. Olha aqui, uma notícia para quem é ligado em literatura e em séries de televisão. A gigante Netflix prepara a sua versão do clássico 100 Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. A saga da família Buendía, na aldeia fictícia de Macondo, terá a produção dos filhos do escritor ganhador do Nobel de Literatura. Segundo Rodrigo e Gonçalo García, o pai, que morreu em 2014, manifestava preocupação com uma eventual adaptação da obra. Ele fazia questão que ela fosse falada em espanhol e rodada na Colômbia. A Netflix ainda não informou quando a série poderá ser vista. Por enquanto, a gente fica com a genialidade do texto de 100 Anos de Solidão, que tem uma das aberturas mais emblemáticas da literatura universal. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las, se precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava a sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 619-8611-9591. Na entrevista de hoje, no Autores e Livros, a professora Margarida Patriota conversa com o poeta e ativista cultural Cleiton Mendes. Cleiton, que também é carteiro, busca distribuir versos com as correspondências que entrega e, assim, aproximar a poesia da vida cotidiana.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta carteiro ou carteiro poeta Cleiton Mendes, que se diz há um tempo paranaense, baiano e paulista. Em São Paulo, onde mora, Cleiton Mendes descobriu, como funcionário dos Correios, a poesia dos saraus. E não só se descobriu também poeta, como passou a distribuir sua poesia, seus poemas, com as cartas que entrega, na qualidade de carteiro. Cleiton Mendes já publicou 3 livros, o livro Relatos de uma Insônia e os livretos Contraindicação e etc., todos reunindo seus poemas. Vamos agora conversar com o poeta. Cleiton Mendes, quando foi que você despertou para a poesia, tanto como leitor, digamos, apreciador, quanto criador, né, de poemas?
Eu sempre fui cercado de poesia, porque eu moro na Zona Leste de São Paulo, onde tem MCs, tem cantores, só que eu nunca soube que isso era poesia. Eu fui descobrir que era poesia em meados de 2014, 2015, quando um carteiro me levou para um sarau. Eu descobri que aquela linguagem também era poesia, a linguagem comum, a linguagem popular. Também é arte. Então faz 2015, uns 3, 4 anos.
Então foi esse início pontual, assim, né? Ter ido a um sarau que despertou, assim, a sua sensibilidade, né?
Assim, eu sempre escrevia. Sim. Só que eu deixava guardado em diários, em cardenetas. Eu nunca imaginei que aquilo fosse poesia. Quando eu fui no sarau, eu descobri que era também.
E você passou a frequentar também saraus regularmente? É o tal sarau do suburbano convicto que você frequenta?
Isso, eu passei a frequentar saraus. Só que frequentar Islam. Islam é uma batalha de poesia também, que tem poetas com poesias naturais e tal. A partir de 2015 eu entrei nesse universo e não consegui mais sair.
E quando é que você resolveu reunir seus poemas em livro?
Então, foi no sarau que eu conheci um escritor chamado Gilvan Miragaia, que ele tomou a poesia em mim e falou, meu, isso eu tenho que publicar. Aí ele saiu da Zona Oeste, foi lá pra Zona Leste me ajudar a compilar esses meus rabiscos que tinha na minha caderneta. Então, foi um grande empurrão do Miragaia para lançar meu primeiro livro. Aí, quando eu lancei o primeiro livro, Relatos de uma Insônia, eu fui obrigado, vamos dizer assim, a apresentá-los em saraus e slams. Então, eu tentei todos os saraus de São Paulo, todos os slams, da Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. E quando eu fui ver, eu estava publicando outros livros, e apresentando o sarau. Foi uma coisa bem orgânica e bem natural. Já estava tudo pronto, só precisei de um empurrão.
Agora, você começou a distribuir, assim, volantes, né? Poemas impressos, assim, em papeletes com as cartas que você entregava antes ou depois de publicá-los em livro?
Então, esse trabalho, vamos dizer assim, esse ato de distribuir poesia, foi muito orgânico, porque quando o Carlos Malungo me levou no sarau e eu descobri aquele universo, eu ainda não tinha livro publicado, mas a poesia estava em mim. E os clientes acompanharam esse processo de descoberta como poeta. Então, no começo, eu chegava e falava poesia, conversava sobre isso com os clientes. E eu levava poesias impressas de outros autores também. Então, começou antes de eu lançar o livro. E o livro veio depois, eu englobei as minhas poesias também nessa entrega, mas eu sempre entreguei poesia de outros autores.
Cleiton Mendes diz que sua profissão é ser carteiro e sua vocação é ser mensageiro. Você vê o poeta como um mensageiro?
Isso. O poeta, ele traz uma mensagem, seja de reflexão, seja de alegria, de sensibilidade. E eu juntei isso com carteiro. Então, é profissão carteiro e vocação mensageiro. Então, esse ato de entregar poesia também é um ato romântico, né? De trazer de volta o romantismo que as pessoas tinham, de escrever cartas e mandar mensagens. Também é vindo resgatar isso quando eu entrego uma poesia. Porque as pessoas que me recebem, agora só o carteiro. Hoje eu não quero conta, hoje eu quero poesia, viu?
Eu acho que os radio-ouvintes gostariam de ter uma ideia da sua poesia. Você poderia nos recitar algumas, declamar algumas?
Com certeza. Eu vou recitar uma poesia bem curtinha, que é o formato que eu entrego junto com as cartas. Que é assim. Nem sempre um sorriso no rosto é sinônimo de alegria. Às vezes, ele só está ali para disfarçar uma profunda melancolia. É uma poesia bem curtinha que às vezes vai junto com as correspondências.
Mais alguma, não?
Tem outra aqui. Tinha o peito cheio de cicatriz, mas carregava no rosto, ironicamente, um enorme desejo de ser feliz.
Esse é o gênero de poemas que você distribui com a Sim. correspondência, né?
Exatamente. A ideia é distribuir poesias curtas justamente para fisgar leitores novos, pessoas que não têm o hábito de ler, que não enxergam a poesia como algo próximo. Então, eu distribuo poesias curtinhas que é para fisgar essas pessoas.
Inclusive, você distingue, né, o livro que você publicou, Relatos de uma Insônia, dos livretos, né, que seriam contraindicação e etc. O que você chama aí de livretos?
Os livretos, porque tem essa característica de ser poesias curtinhas e de ser... Não tem editora, não tem nada, é totalmente independente. São livros de bolso, literalmente livretos, pequenos livros, que eu consigo imprimir a um custo-benefício barato para conseguir vender a um custo-benefício barato. Porque produzir um livro é um processo trabalhoso. E muitas vezes as pessoas não querem dar um valor determinado no livro. Então a ideia do livreto, eu democratizo a poesia, sintetizo ela e fiz com leitores novos consigo imprimir bastante, consigo vender bastante e consigo atingir um público maior.
E para terminar, eu gostaria que você também nos dissesse aonde é possível acompanhar o seu trabalho, quer dizer, entrar em contato com seus poemas.
Então, eu tenho o primeiro livro, Relatos de uma Insônia, ele está disponível na Amazon. E os demais trabalhos, só comigo, como é independente, me contacta pelo e-mail, pelo Instagram, e eu mando por correio, ou a gente se encontra em uma catraca de metrô, que a gente é independente assim. No Instagram é @poetacleiton, o Cleiton é C-L-E-Y, Instagram @poetacleiton, e o e-mail é Cleiton, C-L-E-Y, RT3. @hotmail.com.
Então está aí, quem se interessar pelos poemas de Cleiton Mendes, o carteiro poeta, o poeta carteiro, aí está. Muito obrigada, Cleiton, e sucesso aí.
Eu que agradeço.
Tá na sua carreira aí de mensageiro, como de poeta também.
Ok, tchau.
Acabamos de conversar com o poeta e carteiro de São Paulo, Cleiton Mendes, autor do livro Relatos de uma Insônia e dos livretos Contraindicação e etc. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
E a gente continua falando de poesia aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro traz poemas de Juan Ramon Jiménez e Augusto dos Anjos sobre o tema consciência.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar da consciência e, por conta do tema, explicar o significado de verso heróico. A psicologia define consciência como um estado cognitivo não abstrato que permite que a pessoa interaja e interprete os estímulos externos que constituem a chamada realidade. Uma pessoa que não tenha consciência tende a desligar-se do mundo real e a não ter noção daquilo que acontece em sua volta. Sobre a temática, o poeta Juan Ramon Jiménez, que viveu de 1881 a 1958 e foi Nobel de Literatura em 1956, escreveu Consciência Plena, poema traduzido por José Bento. Levas-me consciência plena, desejante Deus, por todo o mundo. Neste mar terceiro, quase ouço tua voz do vento, ocupante total do movimento, das cores, das luzes eternas e marinhas. Tua voz de fogo branco na totalidade da água, do barco, do céu, traçando as rotas com prazer, gravando-me com fúlgido minha órbita segura, de corpo negro, com um diamante lúcido em seu dentro. Na literatura brasileira, quem se inspirou na consciência foi o poeta pré-modernista Augusto dos Anjos, que viveu de 1884 a 1914. Publicou apenas um único livro de poesias, intitulado Eu, trazendo temáticas recorrentes sobre o pessimismo e a morte. Agora você ouve O Morcego, soneto de Augusto dos Anjos. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. O poeta compôs um soneto decassílabo do tipo heróico. Mas você sabe o que significa isso? Classifica-se como heróico o verso decassílabo, cuja acentuação tônica recaia sobre a sexta e décima sílaba poética. É o caso de meia-noite ao meu quarto me recolho. Existe ainda o verso sáfico, mas isso é assunto para outros encantos diversos. Voltando ao tema de hoje, na música, quem aborda a dicotomia entre corpo e consciência é o Oswaldo Montenegro, ao compor Incompatibilidade. Até semana que vem.
E bate louco, bate criminosamente o coração mais do que a mente, bate o pé mais do que o corpo poderia. E se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E caso fosse a incompatibilidade entre corpo e consciência, iria desaparecer, você não vê. Como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. E atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz a tua consciência esmorecer. Elimina-se o que o povo não precisa e não precisa pra pensar abdicado desse prazer. Se você dançar a noite inteira não significa essa bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É busca do supremo equilíbrio num processo inteligente, sua mente traia sem perceber. Bate criminosamente, coração maducamente, bate pé maduco, corpo poderia. Mentalizar-se na folia, sabe lá se não seria solução pra de manhã pensar melhor. E a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer, você não vê. Como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. Atingido pela plena consciência de que o corpo é decadência, faz a tua consciência florescer. E elimina o seu que o povo não precisa e não precisa pra pensar abdicar desse prazer. Dançar a noite inteira não significa dar bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É a busca do supremo equilíbrio num processo inteligente, sua mente clareia sem perceber. Bate criminosamente, coração maduramente, bate o pé maduro, corpo poderia. Mentalizar-se na folia, sabe lá se não seria solução pra de manhã pensar melhor. E aí compatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer, você não vê. Como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. Bate pela plena consciência de que o corpo decadência faz a tua consciência morrer. Feche os poros, elimina o seu do povo, não precisa e não precisa, vai pensar a vida de casa sem prazer. Bobeira de manhã se alienar ou esquecer. É busca do supremo equilíbrio no processo inteligente, sua mente traiu sem perceber. E bate louco, bate criminosamente, coração maducamente, bate pé, mas o corpo poderia. Se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução pra de manhã pensar melhor. E a incompatibilidade entre corpo e consciência iria desaparecer, você não vê. Como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. Atingido pela plena consciência de que o corpo em decadência faz a tua consciência morrer. E elimina-se do povo, não precisa e não precisa pra pensar a vida de casa esse prazer.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio. Ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.